a possível ampliação de restrições da União Europeia à carne brasileira voltou a gerar preocupação no agronegócio nacional e reacendeu o debate sobre exigências sanitárias, barreiras comerciais e impactos econômicos para o Brasil. O tema envolve exportações, fiscalização, questões ambientais e até reflexos que podem chegar ao bolso do consumidor. Mas, afinal, o que realmente está em jogo nessa disputa comercial? Para conversar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Jorge Marcelino, ele que é doutor em Direito Internacional e especialista em comércio exterior do escritório Roveda e Marcelino, Sociedade de Advogados. Doutor, seja muito bem-vindo ao Amazônia Agro, tudo bem?
Obrigado, Rita. É um prazer estar aqui e conversar com você sobre o assunto.
Doutor, para a gente começar, o que, motivou esse debate da União Europeia em relação à carne brasileira?
Esse debate, na verdade, não é um debate novo. O que aconteceu recentemente foi que o Brasil foi excluído da lista de países exportadores de proteína animal para a União Europeia. Isso decorre, na verdade, em consequência de uma norma bastante antiga. Já em 2019, a União Europeia editou uma norma exigindo a rastreabilidade completa do uso de antibiótico na criação desses animais para abate. Isso porque, segundo as autoridades europeias, a utilização de antibióticos na criação desses animais pode gerar bactérias resistentes ao uso de antibiótico, o que colocaria a saúde da população em risco. Mas note que essa norma foi editada já no ano de 2019, passando a valer para dentro da União Europeia no ano de 2022. E em janeiro de 2023 passou a valer para exportadores, países exportadores que pretendem enviar carne para a União Europeia. Desde então, o Brasil tem sido notificado da necessidade de criação de um sistema de rastreabilidade, o que não aconteceu por parte das autoridades brasileiras. Isso culminou com a exclusão do Brasil da lista de países exportadores de proteína animal, com efeitos a partir de setembro desse ano. Então, eu acho importante a gente recompor essa linha do tempo, porque não é algo novo. É algo que era de conhecimento das autoridades brasileiras, se não desde 2019, pelo menos desde 2023, quando passamos a ser notificados de que o Brasil, na qualidade de exportador, deveria cumprir essas normas.
Doutor, então quer dizer que se o Brasil não se adequar a essas normas, ele corre o risco real de perder espaço no mercado europeu?
Na verdade, com o embargo vigente, o país já corre o risco iminente de perder espaço no mercado europeu. O que foi proposto a partir da diplomacia brasileira, somente após o anúncio da exclusão do Brasil, foi uma rastreabilidade parcial nos últimos 9 meses da criação do animal para abate. Mas isso não é o suficiente, segundo as autoridades europeias, que querem a rastreabilidade completa da cadeia. Então, nós temos aí, efetivamente, um embate diplomático, uma negociação que, por hora, não avançou e não vemos a União Europeia disposta a abrir mão e aceitar a proposta brasileira, que teria um cronograma de implementação até 2029.
Doutor, e o que isso impacta diretamente para o produtor rural? O que muda na prática diante desse cenário?
Olha, a exportação de carne brasileira para a União Europeia representa um mercado pequeno, mas bastante lucrativo. Para que a gente tenha ideia em termos de percentual, o Brasil exporta, das exportações brasileiras, o Brasil exporta para a União Europeia em torno de 4% da carne e da proteína animal exportada. E esses 4% representam em torno de 6% do faturamento total. O que, isso significa? Significa que a carne exportada para a União Europeia é uma carne de alto valor agregado. Ela é uma carne de cortes especiais, embalagens especiais, tratamento e rastreabilidade especial e, portanto, um produto de alto valor agregado. Quem perde com isso, sem dúvida nenhuma, é o produtor brasileiro, que tem linhas específicas para produção de carne para exportação para a União Europeia e que vai acabar tendo que desmobilizar isso daí se esse impasse não for resolvido. Não é uma questão de simples recolocação do produto, porque o produto dirigido à União Europeia tem exigências e características específicas.
Então quer dizer que há produtores que já têm toda uma linha para poder exportar essa carne para a União Europeia e que corre o risco de ficar sem exportar se não se adequar a essas normas.
Exatamente. O setor que mais deve sofrer é realmente o produtor, porque não é uma realocação automática desse produto. Ele não tem como reexportar para outros mercados ou simplesmente dirigir ao mercado brasileiro, porque é um produto diferenciado e, portanto, a tendência é que aquele produtor que já está reduzindo abate, que já não está tendo mão de obra adequada, ele comece a desativar determinadas linhas de produção porque não tem como colocar esse produto em outro mercado.
E isso tudo pode refletir na nossa economia.
O consumidor, no primeiro momento, não deve sofrer um impacto, porque, como eu mencionei, a gente tem um percentual muito pequeno de exportação para a Europa, 4%. Esse produto, a tendência dele é que ele seja descontinuado e não que vá para a gôndola no mercado com um preço mais barato para o consumidor brasileiro. Então, o consumidor brasileiro, na minha leitura, não se beneficia automaticamente desse, entre aspas, excesso de produto, porque a tendência é que essas linhas sejam descontinuadas. Quem vai sofrer efetivamente é o produtor, o exportador brasileiro para a União Europeia. E ele acaba dependendo, para a retomada dessas operações, da ação de autoridades governamentais. Essa implementação da rastreabilidade, ela dificilmente vai conseguir ser feita pelo pequeno e pelo médio produtor. Grandes produtores podem até investir pesado nisso para implementar controles, implementar rastreabilidade que sejam aceitas pela União Europeia. Mas o pequeno e o médio produtor certamente dependerão de um sistema a ser estabelecido pelo Ministério da Agricultura, pelas autoridades brasileiras.
Então, com certeza, essa mudança deve pesar mais para o produtor, o pequeno e o médio produtor, não é isso?
Sem sombra de dúvida. Ele depende da autoridade brasileira para implementar esses controles, coisa que já poderia ter sido feita há pelo menos 4 anos. Países vizinhos, e que têm uma infraestrutura, inclusive, menor do que a nossa, continuam exportando. Paraguai, Uruguai e Argentina, que, aliás, fazem parte do Mercosul e se beneficiaram igualmente do Tratado Mercosul-União Europeia, continuam na lista de exportadores e tendem, muito possivelmente, a aumentar a exportação para cobrir esse déficit de mercado. Rita, sabe qual é a minha leitura? Se nós fôssemos responsáveis por 40% do mercado europeu, ou o mercado europeu fosse responsável por 40% das nossas exportações, certamente haveria mais flexibilidade. Mas quando eu falo que a carne brasileira representa menos de 10% da carne que a Europa importa e que a Europa representa 4% das nossas exportações, é o tipo de janela, é o tipo de déficit que ele é equalizável. Então, a negociação tem de ser dura, sabe? Por que que eu vou flexibilizar para alguém que representa menos que 10, se isso pode gerar um efeito em cascata para os outros exportadores? Agora, para o Brasil, fica exposta uma fragilidade do nosso sistema. O Brasil pode ter questionamento por parte de outros mercados. A Europa sempre foi uma referência em termos de regulamentação e estabelecimento de padrão de qualidade. Se a gente não atende o da Europa, a gente abre o flanco para outros importadores começarem a questionar. Tem mais uma coisa que eu acho importante, tá? O tratado Mercosul, União Europeia, não representa a derrubada de toda e qualquer barreira que a gente tenha para enviar produto para lá. Isso representa que produtos do Mercosul, de origem do Mercosul, vão ser aceitos na União Europeia sem grandes medidas aduaneiras e tributárias protetivas. Mas isso não significa que eu consiga exportar qualquer coisa para a União Europeia. É importante que o produtor brasileiro esteja atento às regulamentações. Isso não serve só para proteína animal, isso serve para qualquer tipo de produto que eu vá exportar para a União Europeia. Se eu quero exportar, ainda que eu tenha um tratado que me facilite o livre comércio, eu preciso estar atento às normas e regulamentos aplicáveis para aquele produto que eu desejo exportar. Isso não foi afastado com o tratado.
E o senhor acredita que vai levar quanto tempo, mais ou menos, para o Brasil se readequar para essa rastreabilidade?
Olha, o que nós temos de concreto até agora é a proposta apresentada pelo Brasil às autoridades europeias, que até o final do ano conseguiria implementar uma rastreabilidade parcial no último ciclo da cadeia de criação desses animais, mas que a rastreabilidade completa só conseguiria ser implementada em 2029. Então, nós realmente estamos atrasados nesse cronograma.
Doutor, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, qual deve ser o principal ponto de atenção nesse momento para os produtores, exportadores e também para o consumidor brasileiro?
Ponto de atenção, principalmente para pequenos e médios produtores, é estar atento às medidas das autoridades brasileiras. É de interesse do produtor que seja dada a máxima prioridade e celeridade para a criação e implantação de um sistema de rastreabilidade. Nós precisamos estar interagindo com as autoridades. A bancada do agro é uma bancada bastante forte dentro do nosso Congresso e o foco deve ser na pressão às autoridades brasileiras para que criem e implementem esse sistema. Só assim é possível garantir a entrada no mercado europeu dos nossos produtos.
E era justamente isso que eu ia falar, né, com relação a onde os produtores devem se informar, quais são as fontes que eles têm que ficar atentos a essas exigências, a essas discussões.
Eu acho que o veículo para isso certamente são as associações, os órgãos de classe, os institutos e organizações que ajudam e apoiam o agro e são a conexão com essa bancada de deputados e senadores que defendem os interesses do agronegócio. Sem sombra de dúvida, essas são as autoridades que mais podem pressionar e interagir com o Ministério da Agricultura para que esse sistema de rastreabilidade seja o mais rápido possível criado e implementado.
Doutor Jorge, nós agradecemos muito a sua disposição em conversar com a gente aqui no Amazônia Agro, falando desse veto europeu à carne brasileira e dos impactos, em especial, para os produtores. Muito obrigada e um bom dia.
Muito obrigado. Bom dia.